Senhores deputados, já temos connosco a delegação da Audiogeste, que além desta comissão também tem uma audiência marcada, já para dia 13, suponho eu, na Comissão de Educação, não? E Cultura?
É uma informação
que estamos a receber. Muito bem. Portanto, vamos tentar ser eficazes. Aqui a nossa especialidade é Orçamento e Finanças. Embora todos muito interessados nas questões culturais, uma vez temos uma agenda relativamente preenchida, de ser eficazes. Temos connosco o Sr. Deputado Carlos Silva, do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco Esquerda. Os outros grupos parlamentares não estão representados por razões, naturalmente, têm a ver com os seus agendamentos. De toda maneira, será feito uma síntese da nossa reunião, que será divulgada a todos os grupos parlamentares. Eu daria a palavra aos nossos convidados da Audiogeste, sendo certo que uma boa, digamos, parte daquilo que eu presumo que sejam as vossas preocupações já estão inscritas no memorando que fizeram o favor de distribuir e fazer chegar a esta comissão, portanto todos os deputados têm já acesso a essa documentação. Pedia-vos, num espaço não superior a 10 minutos, pudéssemos apresentar aqui aos seus deputados. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Antes de mais, muito obrigado por nos receberem. Além dos documentos que de facto, os Srs. Deputados já têm, nós vimos sempre prevenidos com mais algumas cópias, que, Sr. Por favor, para distribuir pelos Srs. Deputados, penso que há aqui um ou outro elemento a mais que pode ser importante, nomeadamente uma representação gráfica que ajudará a perceber depois na parte final aquilo que nos traz aqui. Há duas coisas que nos trazem aqui. A primeira tem que ver a aplicação retroativa, que o que nós consideramos ser uma aplicação retroativa que está a ser feita pelos serviços fiscais de uma norma de Orçamento de Estado de 2012, e a segunda, uma nota que depois, se o Sr. Presidente da Comissão concordasse, numa fase final, num minuto, eu daria aos senhores deputados, que tem que ver com uma pequena correção que sugeria na especialidade em sede de alteração desta norma que vai voltar a ser alterada, e bem, no Orçamento de 2013. Eu vou tentar ser breve. O que se passa é o seguinte, contando aqui uma história que é relatada no nosso memorando. Em 1998, a indústria fonográfica já tinha uma entidade de gestão coletiva. Ora, essa entidade de gestão o que fazia era liquidar IVA. De facto, essa entidade de gestão liquidava IVA no circuito dos direitos. Bom, e o que aconteceu foi que, quando pediu o reembolso, o que desde logo significa que nós tínhamos e temos razão, que aliás, os seus deputados, na proposta, e o Governo na proposta de Orçamento de Estado, também volta a corrigir e volta, digamos, a repor esta isenção, este é um IVA que não traz dinheiro nenhum ao Estado. Não é verdade que isto seja imposto e seja receita real ao Estado. E, portanto, foi pedido o reembolso. Quando o reembolso é pedido, o que acontece é que essa entidade, que na altura também se chamava Audiogeste, ainda que fosse uma sociedade comercial, depois o regime mudou e nós temos que nos adaptar, hoje somos uma associação de utilidade pública sem fins lucrativos, essa Audiogeste limitada foi sancionada e não só não pôde reaver o IVA que indevidamente tinha liquidado, na altura, que o fisco considerou que o IVA tinha sido liquidado indevidamente porque se tratavam de direitos de autor distribuídos a empresas fonográficas, é isto textualmente que está escrito na decisão, mas esta empresa teve depois, como é óbvio, como também decorre das regras, que, digamos, devolver todo o IVA que tinha deduzido. Bom, sem que houvesse, desde 1998, repito, e esta questão é importante, até 2008, qualquer alteração legislativa, aliás, não houve qualquer alteração legislativa, a não ser aquela que foi produzida por força do Orçamento de Estado para 2012, nesta norma, em 2008, o Fisco vem numa interpretação que nunca tinha tido com mais nenhuma entidade, dizer, bom, mas nós achamos que os senhores afinal devem IVA. Achamos que os senhores afinal devem IVA porque os senhores representam pessoas coletivas. Bom, não vale a pena discutirmos isto, isto não só não é verdade, ou não é maioritariamente verdade, porque de facto há Audiogeste cobra não só por produtores, como também por artistas, e até maioritariamente, em boa verdade, porque alguns produtores também são pessoas singulares, e os artistas são pessoas singulares, até cobrávamos IVA por pessoas coletivas. Bom, mas o que acontece, de facto, é que há uma informação que nos diz que os senhores deviam liquidar IVA. Nós recorremos dessa informação, mas fizemos mais. Recorremos dessa informação e reunimos, na altura, com os serviços de IVA, e na altura, com o então Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, que nos deixou claro o seguinte. E isto foi o resultado dessas demarches que na altura tomámos. Independentemente da decisão do recurso da informação vinculativa, que entretanto já lá vamos, houve o compromisso do Governo de tentar regular todo o setor, porque de facto perceberam que este setor, por razões que a doutora Silva Sá já vos vai explicar já de seguida, razões técnicas, não pode haver de repente aqui uma entidade que no meio tenha IVA e as outras não tenham. Perceberam também que havia pareceres vinculativos completamente todos em sentido contrário, que de facto isto era absolutamente impraticável que apenas a Audiogest tivesse IVA. E, já agora, pasmo-se, em 2010, há uma outra informação vinculativa que, para uma outra entidade, que só representa pessoas coletivas em que não faz qualquer exceção, que é o caso da Visa Press, que é a entidade de gestão das empresas jornalísticas. Bom, por causa desse compromisso, e esse compromisso era um compromisso de regulação do setor, disseram-nos também que vocês continuam a atuar como sempre atuaram. Havemos de decidir um dia o recurso. Aliás, não havemos de decidir o recurso, havemos é de emitir uma circular para todo o setor, um ofício circular para todo o setor. Nunca mais tivemos novidades do fisco, não obstante as nossas sucessivas insistências que estão documentadas, no sentido de, bom, por favor, resolvam lá isto tem que ser resolvido, nós temos aqui um problema, nós não sabemos como é que devemos de atuar, tem que haver transparência no setor. Já agora, senhores deputados, penso que isto também ficou claro, nós não queremos nenhuma isenção subjetiva, tratava-se apenas de isenção no circuito dos direitos. Bom, o que é que acontece? Acontece que no Orçamento de Estado para 2012, e agora abreviando, sendo muito rápido, o Orçamento de Estado para 2012, obviamente a lei mudou, obviamente que nós cumprimos a lei, não é? Enfim, nós falámos com os deputados na altura, dissemos que esta norma tinha uma série de implicações que eram nefastas, que aliás, essas implicações é que vieram a verificar, para a gestão coletiva, mas cumprimos a lei. Houve uma coisa que nós pensávamos estar seguros. A partir do momento em que, de facto, a lei tinha mudado, era impossível dizer que já era assim. Ninguém altera uma lei. A norma não era interpretativa. A norma não tem caráter interpretativo. A norma não diz que tem caráter interpretativo. Não nos passou pela cabeça, francamente, que tivéssemos mais algum problema para o passado. Teríamos que resolver esta questão para o futuro, como fomos lidando com o IVA. Portanto, nós, em 2012, cumprimos a lei, como é suposto, não é? E liquidamos IVA. Qual é o nosso espanto quando aquilo que acontece é tão só isto? A Administração Fiscal está, neste momento, a liquidar IVA, não só à Audiogest, como a todas as suas associadas. Está a liquidar de um IVA que, se fosse liquidado e deduzido nos períodos normais, obviamente zerava. Pelo contrário, já vamos ver, não zerava. O Estado perde dinheiro aplicando o IVA. Mas esse é outro problema. Mas, neste caso, como está a fazer a aplicação a cada um dos elos da cadeia, o que está a acontecer é que está a obrigar não só a Audiogest, quanto os meus produtores, seus associados, a liquidarem IVA. O montante dessa contingência e a forma como este processo está a acontecer, a doutora Silva Sá, que é a nossa diretora financeira, passa-vos a explicar em 2 ou 3 minutos.
Boa tarde. Há aqui duas questões importantes que importa salientar. Uma delas tem a ver com esta liquidação, ao estar a ser feita, portanto, quer da parte dos produtores, quer da parte da Audiogest, faz aqui provoca uma duplicação e na contingência, que atualmente atinge os 12 milhões de euros. É completamente incomportável para qualquer um dos associados e, mais ainda, para a Audiogest, portanto, suportar este IVA liquidado, que, desde logo, numa parte da cadeia, acaba por não fazer sentido, e é completamente indevido. Porquê? Se, de facto, nós liquidássemos agora, para 2008, primeiro, não o podemos fazer, porque grande parte dos utilizadores de música, neste momento, a quem a Audiogest, enquanto Passo Música, iria liquidar, não existem hoje. Mas mesmo que fosse possível fazê-lo, portanto, a Audiogest liquida esse IVA, esses utilizadores teriam direito à adoção e, portanto, aqui ficávamos com a operação a zero. Quando a Audiogest distribui direitos a esses produtores, às produtoras discográficas, portanto, elas iriam liquidar a Audiogest iria deduzir esse IVA e também ficava a zero. No entanto, a Audiogest cobra por produtores e por artistas estes que, representados pela GDA, que é a Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas, é um sujeito passivo isento e, portanto, aqui a Audiogest teria que entregar o IVA que cobrou desses utilizadores e depois não tem aqui quebra à cadeia, portanto não tem como fazer hoje, porque vai ter esta liquidação também pela parte dos artistas que representa.
E, portanto, o Gila teria que entregar o IVA que não cobrou.
Exatamente. Portanto, ou mesmo que tivesse hoje que cobrar, ele não fica, no fundo, a zero nesta parte da cadeia. Por outro lado, também tem sido entendimento da administração fiscal que os períodos de liquidação não são os mesmos, portanto, que da adoção, e, portanto, não é líquido também que fosse possível entrar aqui em acordo de replicar esta liquidação hoje para estes anos transatos e de poder fazer essa adoção. Este não tem sido o entendimento da administração fiscal, que já liquidou, portanto, a um dos produtores e a quem a Audiogest teve que substituir para prestar garantia, porque senão esse produtor já tinha falido. Por outro lado, há aqui uma questão também importante de salientar, que é, mesmo que nós tentemos hoje, da parte da Audiogest, replicar esta liquidação, não o podemos fazer na totalidade dos utilizadores. Vou dar um exemplo concreto. A Audiogest, durante estes anos, tem tido parcerias com outras entidades de quem recebe direitos, nomeadamente a Sociedade Portuguesa de Autores, e no momento em que disser que vai cobrar esses direitos com IVA, a Sociedade Portuguesa de Autores, ou mesmo a AGCOP, a quem cobramos cópia privada, vão nos dizer que não nos podem aceitar essa fatura com IVA porque têm informações vinculativas em sentido contrário que não lhe permitem fazer, portanto, aceitar esta faturação. Iria só passar a palavra, portanto, ao Dr. Paulo Ferreira, representante da Sony.
Sr. Deputado, muito boa tarde. Eu encontro-me aqui não só na condição de membro da direção da Audiogest, mas também como diretor-geral de uma das companhias associadas, para vos transmitir o seguinte. Naturalmente que quando o Miguel ou a Silvia falaram numa contingência que pode chegar aos 12 milhões de euros, eu recordaria aqui que 12 milhões de euros representa qualquer coisa como 2/3 daquilo que é neste momento a faturação total da indústria discográfica. Que não transpareça a ideia que nós estamos aqui a tentar resolver este assunto pelo montante, nem nada disso, mas acresce esta situação para se ver a dimensão do dano que isto pode causar. Naturalmente que grande parte, não só a Audiogest, grande parte das suas associadas não terão condições de prosseguir a sua atividade em Portugal, nomeadamente as multinacionais. Eu represento uma das multinacionais e neste momento isto é um assunto preocupante e de alguma forma perplexo e de difícil entendimento para as companhias a quem nós reportamos. Patrões invisíveis, por aí fora, os senhores conhecem essa realidade muito bem. Ao ponto de nos dizerem que de Portugal só vêm más notícias. Não há lei contra a pirataria, a lei da cópia privada é uma das mais arcaicas quando fazendo um benchmark com o resto da Europa e, portanto, estamos nesta situação. Ou seja, naturalmente que este ataque da administração fiscal prosseguir, é a falência efetiva da indústria discográfica em Portugal. Não só das empresas e, por consequência indireta, de todos os agentes envolvidos, nomeadamente artistas que, mal ou bem, continuam a representar o país em termos culturais. Como disse a Silvia, e muito bem, nós, em sede de direção, já tivemos que salvar uma das associadas, que com a liquidação que lhe foi imposta não teria condições de prosseguir. Naturalmente que a direção é composta maioritariamente por companhias multinacionais, mas atendemos a esse facto e obviamente que acudimos a essa necessidade premente que essa companhia tinha. Portanto, esta é a situação. Não é pessimista, é realista e, portanto, achamos que se está a cometer aqui um crime de lesa-majestade contra uma indústria que tem vindo a ser dilapidada, não só com esta crise, mas já é uma crise que já vem de há muito tempo, desde o virado do século, e que, para terminar, só nos faltava mais esta.
Muito obrigado pelos vossos esclarecimentos. Teria agora a palavra aos senhores deputados. O deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Em primeiro lugar, muito obrigado pelos vossos esclarecimentos, cumprimentar a Audiogest. Permitam-me, numa interpretação simples, mas estruturada, dividir o problema em três períodos. Período anterior a 2012, entre 2008 e 2012, período de 2012 e o período do Orçamento de Estado de 2013. Porque isso parece-me que é, efetivamente, uma forma também de olharmos para o problema nas suas diversas facetas. E relativamente ao período entre 2008 e 2012, há efetivamente aqui um problema de interpretação de uma lei que é uma interpretação ilegal e por isso que obriga a pagamentos de relativos ao IVA que não decorrem da própria lei, mas de uma interpretação da administração fiscal. E relativamente a este período em concreto, eu penso que a exemplo do que nós fizemos já em outras alturas nesta comissão, até poderia ser importante a própria comissão pedir esclarecimentos ao governo, porque isso obviamente obrigava à anuência de todos os grupos parlamentares, mas permitia-nos a nós, por um lado, perceber como é que o governo olha para esta realidade em concreto, e até porque houve uma alteração na percepção política do governo para o orçamento de 2013, perceber se efetivamente está a ser criado um problema para a administração fiscal que os responsáveis políticos não o quereriam. Eu acho que era importante até podermos ter esse tipo de esclarecimento que a própria Comissão poderia fazer. Relativamente ao período de 2012, como disseram, e bem, independentemente se gostaram ou não da lei, a lei existe e deve ser aplicada, mas isto também percebo das vossas afirmações, que quanto a isso não há qualquer problema sobre o que está em cima da mesa. Agora, há aqui a ponto para 2013, relativamente ao período entre 2008 e 2012, porque a interpretação política é que desfez aquilo que aconteceu em 2012, mas dá a entender que o período anterior não deveria ter sido, o governo não está do lado da administração fiscal nesta matéria. E por isso este é um debate de orçamento de Estado que teremos agora pela frente, no próximo mês. Achamos que esta correção é bem-vinda da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. O que será pertinente, percebo das vossas palavras, e gostava também de saber se é assim ou não, é mais resolver o problema entre 2008 e 2012 do que até versarmos nesta audição sobre o orçamento de 2013. Sobre essa parte, toda a abertura da parte do Bloco de Esquerda, espero também dos outros grupos parlamentares, para podermos instar junto do Governo para que se clarifique esta situação por um lado e para também pedir essa responsabilidade para essa assunção junto da administração fiscal, clarificar a situação e poder resolver um problema que, pelos vistos, politicamente ninguém quer criar.
Sr. Deputado João Almeida, faz favor.
Boa tarde, querido. Em primeiro lugar, cumprimentar os responsáveis pelo audiogesto. Como sabem, é um colega meu de bancada que tem acompanhado as várias questões, algumas que falaram aqui, que não têm sequer diretamente a ver com a Comissão de Orçamento e Finanças, mas que o deputado Michel Zoeffert, como está nas duas comissões, vai acompanhando essas situações. Ele hoje não pode estar aqui. Eu queria dizer que relativamente ao que disse, não vou repetir o que disse o meu colega Pedro Filipe Soares, porque relativamente ao passado eu partilho muito do que disse e, portanto, é matéria para podermos esclarecer no âmbito da audição do Governo na especialidade, de podermos esclarecer, designadamente com o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, se há ou não um conflito de interpretação entre a administração fiscal e os decisores políticos. Portanto, e clarificado isso, depois cada grupo parlamentar também definirá a sua posição relativamente a essa matéria, mas, como sabemos, não é tão pouco frequente quanto isso, relativamente à administração fiscal, acontecer este tipo de problemas de interpretação, e normalmente é exatamente neste sentido, de haver, às vezes, algum excesso de zelo por parte da administração fiscal em relação à aplicação de algumas normas em que o legislador não quis exatamente ir nesse sentido. O mesmo em relação ao orçamento deste ano, portanto, na especialidade, tomamos boa nota daquilo que nos propõem, abordaremos a questão na audição do Governo, nas conversas que teremos com o Governo na especialidade, eventualmente para propostas de alteração.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Silva, faz favor.
É só para saudar os representantes da Aldeogeste e da parte do PS e revejo-me nas palavras dos colegas anteriores. Muito obrigado pelo vosso esclarecimento.
Muito obrigado, eu darei as palavras novamente ao Diogeste, só para dar aqui um pequeno apontamento. O que estamos em causa é o artigo 185 da proposta de lei e alertar também os responsáveis da Diogeste que, manifestamente, no texto que atualmente está em vigor, que foi, digamos, alterado para o Orçamento 2012, As entidades, quando o autor for pessoa coletiva, não estavam isentas de IVA, portanto, estavam sujeitos a IVA. Esta proposta de lei, que esta redação nova, inclusa na proposta de lei, que presumo que vá ao encontro daquilo que são as vossas expectativas, também não pode ser utilizada para uma interpretação retroativa daquilo que estava em vigor no passado. Essa matéria, como sabem, compete aos tribunais administrativos, não compete à Assembleia da República. Aquilo que nós podemos fazer é, naturalmente, digamos, perguntar, esclarecer o que é que se tem feito sobre essa interpretação. Agora, há uma coisa que não há dúvida nenhuma no texto da lei. Na redação anterior, as entidades coletivas não estavam isentas de IVA. Aquilo que se propõe agora é que elas passem a estar. Pronto, faz favor, tem a palavra? Algum esclarecimento adicional?
Agradeço as palavras dos senhores deputados. Noto, aliás, um raro consenso sobre uma matéria orçamental. Eu sei. E é natural que neste caso aconteça. Quero dizer duas ou três palavras finais. A primeira é que nós não temos dúvidas nenhumas que o IVA é devido, e é devido pela totalidade de todos os valores que passaram pela Audiogest, mesmo aqueles que diziam respeito a artistas, porque como nós não podemos distinguir, quando não se pode distinguir, cobramos todos, em 2012. E nós cumprimos escrupulosamente isso. Custou-nos, mas cumprimos. E, portanto, não está em causa o período de 2012 de forma nenhuma, Sr. Deputado, e portanto, quem éramos nós, que, enfim, uma entidade que se esforça por cumprir a legalidade e que sejam cumpridos os direitos, etc., que agora de repente pudesse fazer tábua rasa de uma lei fiscal. Portanto, nós não queremos, nem pretendemos, que esta alteração de 2013 sirva, em relação a esta questão, para mais do que, enfim, um sinal político. Nós não queremos que agora de repente beneficie de uma isenção que manifestamente não existia em 2012. Agora, da mesmíssima forma que defendemos isso, e por uma razão de coerência, também defendemos que no período anterior a 2012, onde não havia, onde a lei não distinguia de forma alguma, não obstante haver já esta interpretação dos serviços de IVA, por acaso, ou talvez não, só em relação à indústria fonográfica, porque os autores... Não sei se têm ideia, por exemplo, enfim, eu não quero aqui o mal dos outros, não é? Eu sei de que maneira...